Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Porque dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará.
Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais, Ele deve virar, deve virar, deve virar.
Muito bem, eu estou aqui, você está aí, nós estamos juntos aqui no programa Voz da Profecia, sempre com alegria para compartilhar com você a palavra de Deus. A minha Bíblia já está aberta no Evangelho escrito por Lucas, capítulo 7, versos de 1 a 10. Mas hoje eu quero refletir um pouquinho com você aqui até o verso 5. Vou fazer então a leitura, está escrito assim. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, aproximando-se de Jesus, lhe pediram com insistência: Ele merece a sua ajuda, porque é amigo do nosso povo e ele mesmo construiu a nossa sinagoga. Observe, o texto diz que, tendo Jesus concluído as suas palavras dirigidas ao povo, aqui em relação ao famoso Sermão do Monte, feito pelo Senhor Jesus Cristo, em seguida ele entra na cidade de Cafarnaum, a cidade que se tornou a sede do seu ministério quando estava na região da Galiléia. E aí é dito que o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Um servo, ou seja, um escravo para os romanos, que normalmente eram comprados e vendidos nas praças, maltratados e vítimas de crueldades. Mas esse servo, esse escravo, conforme está escrito, era amado pelo centurião, que queria ajudá-lo. Centurião, na hierarquia militar romana, o centurião era o oficial responsável por comandar uma centúria, ou seja, 100 homens, uma tropa de elite, homens altamente treinados e obedientes, dispostos a tudo. Seria o equivalente ao posto de capitão na hierarquia militar no exército de qualquer país. E no verso 3 está escrito: quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Observe, quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus. Provavelmente ele nunca tinha visto Jesus até então, mas ouviu falar dele, seus ensinos e milagres. Não apenas um realizador de milagres, mas um homem bom e conectado com Deus. O centurião estava convencido de que a religião de Jesus era superior à sua. Então enviou-lhe alguns anciãos dos judeus. Quando Cristo chegou a Cafarnaum, uma delegação de anciãos do povo, representantes do povo, veio fazer o pedido para a cura do servo do centurião. E eu acho interessante quando eles abordam Jesus com insistência, eles dizem assim: Senhor, ele merece a sua ajuda, porque ele é amigo do nosso povo e ele mesmo construiu a nossa sinagoga. O centurião estava preocupado com o servo doente. Os anciãos do povo estavam preocupados em atender o pedido do centurião, porque ele merecia a ajuda de Jesus. Certo? Merecia mesmo? Errado. Não, ele não merecia. Não por ser gentil, estrangeiro, mas porque ninguém merece. Deus não nos abençoa, não nos ajuda por nossa causa, mas apesar da gente. As bênçãos de Deus são fruto unicamente da sua misericórdia e não por nossos merecimentos. No livro de Eclesiastes, capítulo 7, verso 20, está escrito assim: não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. E Paulo confirma isso ao dizer em Romanos 3, verso 10, como está escrito: não há justo, nenhum sequer. E ainda palavras de Paulo, Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Veja, o salário do pecado é a morte. O salário é algo que a gente merece. O salário não é um favor do patrão para conosco, mas é um merecimento nosso. O salário nos pertence. Como pecadores, nós merecemos a morte. A morte nos pertence. Porém, Paulo continua: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, louvado seja Deus por isso. E na carta aos Efésios, capítulo 2, versos 8 e 9, está escrito: porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, mas é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Não é maravilhoso pensar nisso? Nós não somos dignos. Sim, nós não somos dignos, muito pelo contrário. Em vez de méritos, nós temos deméritos. O que nós, todos os seres humanos, como pecadores, merecemos é a morte. Porém, o Senhor, em sua infinita graça e misericórdia, ele decidiu nos salvar, e essa é a razão porque Jesus veio ao mundo como representante da humanidade para sofrer em nosso lugar. Bendito seja o nome do Senhor. Quando você aceita pela fé a graça do Senhor Jesus Cristo, o dom de Deus, o presente de Deus, então você e eu, nós somos justificados, somos perdoados e passamos a ter o direito de vida eterna. Lembre-se disso, nenhum de nós é digno, mas aquele que de fato é digno de todo louvor e de toda adoração, ele deu a sua vida em nosso lugar para que por meio dele, da salvação que ele nos oferece, um dia nós tenhamos a vida eterna. Amanhã, se o Senhor permitir, a gente continua refletindo nessa história, num milagre realizado por Cristo, que está cheio de lições espirituais significativas para nós.
O céu por um instante está em silêncio, e o santuário está vazio, pois entre nós desceu para batalhar. A cruz tornou-se o palco do conflito, e o mal com suas artimanhas a nossa alma quer aprisionar. De um lado estão as forças da verdade, Jesus com hostes incontáveis que fazem sua vontade por amor. Do outro, aqueles anjos rebelados que lá do céu foram expulsos por transgressão da lei do Criador. Receber a honra, a glória e o louvor. O reino deste mundo agora está em suas mãos, pois proclamada foi na cruz a salvação. O acusador foi derrotado e seu domínio retirado, e com poder Jesus pra sempre reinará.
Transformado em carne, deixou sua glória em majestade para se oferecer em meu lugar. A cruz, uma coroa de espinhos, e os cravos que lhe perfuraram, tudo enfrentou aqui para me salvar.
Pelo seu amor que é tão profundo, a mais intensa dor do mundo, ele aceitou sentir no coração.
As marcas dos açoites do pecado são testemunhas da vitória que conquistou o aflito em oração. Proclamada foi na cruz a salvação. O acusador foi derrotado e seu domínio retirado, e com poder Jesus pra sempre reinará. Proclamada foi na cruz a salvação. O acusador foi derrotado e seu domínio retirado, e com poder Jesus pra sempre reinará.
A Ti, Senhor, toda honra, toda glória e todo louvor, porque Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és digno de adoração, o único em todo o universo. E Tu sabes quão indignos nós somos, Senhor, como fraquinhos e merecedores nós somos. Nós não temos méritos, pelo contrário, somente deméritos, mas nós Te louvamos por Tua graça que se estende a nós. Ó Deus, eu Te peço, por todos que oram comigo agora, para que todos sejamos sensíveis ao Teu chamado, à Tua graça, e pela fé recebamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Nesse nome precioso, nós oramos. Amém.
Uma bênção de Deus para você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.